Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 49. Nós passamos até domingo passado por uma série sobre o livro de Daniel. Essa série foi encerrada, mas essa série sobre Daniel, irmãos, é parte de uma série maior. Nós pretendemos estudar vários trechos escatológicos da Bíblia, trechos sobre o fim dos tempos e o destino do mundo e das almas dos homens, até a gente chegar em Apocalipse, que é uma cobrança lá em casa tem alguns anos. Vários irmãos, na verdade, já pediram isso e eu e o pastor Igor chegamos à conclusão de que era o tempo mesmo. A igreja já está aí há 15 anos e a gente nunca estudou Apocalipse, né? Então a gente tinha que chegar em Apocalipse, mas ainda não é Apocalipse, não. Depois de Daniel, a gente vai continuar estudando trechos escatológicos do Antigo Testamento. Então esse é o nosso assunto agora por algumas semanas. É o fim dos tempos no Antigo Testamento. E a gente não vai pegar necessariamente livros inteiros como a gente fez com Daniel. Daniel precisava ser o livro inteiro. Mas nós vamos pegar capítulos, trechos selecionados do Antigo Testamento que vão ajudar a gente a entender o ensino do Novo Testamento sobre os últimos dias. Então é isso que a gente vai fazer por várias semanas e eu peço que os irmãos fiquem de olho, leiam os capítulos, releiam depois que a gente expuser no púlpito, releiam em casa para a gente ter uma visão completa da coisa, uma visão abrangente. A gente não pode realmente ir direto para Apocalipse sem passar por vários trechos da Bíblia, porque o livro está pendurado em vários trechos da Escritura. Então, irmãos, hoje é o primeiro dia dessa segunda parte aí da nossa série sobre escatologia. Nós começamos com Daniel e agora nós temos o resto da escatologia do Antigo Testamento. E vamos começar com esse Salmo, Salmo 49, que é um Salmo sobre a vida e a morte. Acompanhe aí na sua Bíblia. Nós vamos, a exposição hoje vai se basear na versão NVI. Ouçam isto, vocês, todos os povos. Escutem, todos os que vivem deste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe de suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará a seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra. E clamamos a Ti pelo Teu socorro, pela Tua iluminação, pela obra do Teu Espírito, dispondo os nossos corações para Ti, abrindo, Senhor, a alma para o Senhor. Opera isso pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse aqui é um trecho de escatologia, não só de escatologia, mas ele nos traz insights muito importantes sobre o que às vezes a gente chama em teologia de escatologia individual. Escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Vem do grego escaton, significa isso. E é um dos temas da Escritura, está no Credo Apostólico, está por toda a Bíblia. A Bíblia conclui com uma profecia a respeito da entronização final de Jesus, que é o livro de Apocalipse. Mas a gente distingue dessa forma, porque pedagogicamente é útil. Existe a escatologia geral, que é o destino do mundo, e a escatologia individual, que é o destino de cada indivíduo, que também não está separado do destino do mundo. E todos os dois, as duas dimensões são importantes. Em Daniel, a gente estudou principalmente escatologia geral. Esse é o grande tema, é o destino do mundo, o destino das nações. Como é que Deus trata com os seus inimigos, como é que Deus usa os seus inimigos nos seus propósitos, como Deus vai superar as bestas, os animais que governam aparentemente a história, através do representante de Adão, o filho do homem, que representa Deus e que é o novo Adão, melhor dizendo, essa é a linguagem do Novo Testamento. Mas a gente tem pistas de escatologia individual em Daniel. Mas se você quer procurar isso, você, nas Escrituras, você precisa dar atenção aos Salmos. Porque os Salmos são pessoas orando, são orações inspiradas por Deus. E Dietrich Bonhoeffer, inclusive, trouxe um insight muito importante. Como é que orações humanas podem ser a palavra de Deus? São as orações do próprio Logos, através dessas pessoas. É o próprio Jesus que fala com o Pai através dessas pessoas, a partir das suas situações. E por isso os salmos estavam sempre na boca de Jesus, e eles são muito importantes para a gente ter o ponto de vista de Deus sobre o que está acontecendo com a nossa alma e com o nosso destino. Por isso a gente precisa orar os salmos, dar atenção aos salmos. E nós temos alguns salmos que são muito instrutivos sobre isso. Um desses salmos, embora bastante simples, é o Salmo 49. É um salmo que fala sobre a morte. Eu pensei em chamar o tema dessa mensagem, inicialmente, como aprender com a morte. Mas não ia cair bem com o Dia das Mães, né? A Alessandra falou assim, não, Guilherme, não, isso aí não vai dar certo. Então, eu pus outro título. Mas, realmente, o salmista diz que vai trazer sabedoria. Ele convoca seus ouvintes, na verdade, todos os povos. Então, é uma mensagem que vale para todo mundo, está aí no versículo 1. Todos os que vivem nesse mundo. E aí ele qualifica esse todos no versículo 2, quando ele diz, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres. É importante ter isso em mente. A mensagem é universal, mas ele dá destaque ao fato de que as divisões sociais podem obscurecer a universalidade dessa mensagem. Isso a gente vai ver ao longo do texto por quê. Mas é importante ter isso em mente. Quando você é pobre ou você é rico, você ouve as coisas diferente. Se você é muito importante ou não tem importância nenhuma, às vezes a mesma mensagem tem um sentido diferente, soa diferente. Então você precisa fazer um esforço extra. Você tem que pensar assim, não, o fato de eu ser rico não muda, vale do mesmo jeito. E o fato de eu ser pobre também não muda a mensagem. Então isso é importante. Mas o salmista tem uma mensagem, então, para todos os homens, e é uma mensagem que vai além dessa divisão de classes, vale para todo mundo, e essa mensagem é sabedoria, versículo 3. isso mostra que esse salmo é um salmo de sabedoria. Nós temos salmos de vários tipos. Existem salmos de penitência, existem salmos de adoração, de louvor, existem salmos de coroação, que são salmos que eram destinados para momentos de celebração do rei em Israel. Existem salmos sapienciais, que se parecem um pouco com Eclesiastes, com Provérbios. Salmo 1, por exemplo. E aqui nós temos um salmo de sabedoria. É um poema com uma meditação a partir do temor do Senhor sobre a vida. É um salmo de sabedoria. É a filosofia dos judeus cantada na forma de poema. Inclusive, ele diz que ele tem uma melodia para acompanhar essa reflexão filosófica dele. Né? Ele diz aqui no versículo 4, inclinarei meus ouvidos a um provérbio e com a harpa exporei o meu enigma. Então, devia ser uma cena interessante. Né? Um sábio de Israel canta o aprendizado dele, meditando a partir do temor do Senhor sobre a vida, a partir da lei de Deus, e ele chega a conclusões, aí ele canta aquilo. Ou ele declama aquilo, né, ao som da harpa, mas vejam que ele só sabe dizer porque ele ouviu primeiro. Né? Veja aí na sua Bíblia o verso 4. Inclinarei meus ouvidos a um provérbio, tem versões que dizem a muitos provérbios, tem versão que dizem a instrução, e então exporei meu enigma. Então é alguém que sabe cantar e declamar e dizer a verdade sobre a vida porque soube ouvir. Esse é o sábio de Israel. Então o que diz esse sábio? Nos versos 5 em diante, nós lemos o enunciado da questão. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Então, esse é o problema, é um sofrimento pessoal que o salmista enfrentou e que ele trata aqui. Vejam que está na primeira pessoa. Ele está trazendo a reflexão universal, mas ele está apresentando a partir do que ele viveu. Por que eu deveria temer quando isso acontece? Ele sofreu isso e teve que pensar. E muitas vezes é assim que você aprende alguma coisa. Deus te coloca numa situação difícil e você precisa inclinar os ouvidos para receber sabedoria, para aprender de Deus, aprender dos outros. E depois que você suporta isso e atravessa essa tempestade, atravessa esse desafio, aí você ganha um entendimento da vida e você tem alguma coisa para cantar, né? Você tem alguma coisa para dizer. Ele passou por alguma situação que o levou a essa reflexão profunda. E a reflexão é por que eu deveria ficar perturbado? Por que eu deveria temer? E essa é uma das grandes questões mesmo na vida. Se você vai para o Novo Testamento, o Sermão da Montanha, você vai ver que uma parte importante do ensino de Jesus é exatamente sobre isso. Como não ficar ansioso, como não temer. Em vários lugares, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, essa é a palavra do Senhor. Não temais. Mas quando a gente observa um trecho como esse, a gente percebe que não temer não é uma coisa trivial. Não é uma coisa que você obedece sem você pensar no assunto e compreender o que está acontecendo. Então, o salmista está aprendendo. Ele sabe que ele não deve temer, porque ele precisa confiar em Deus. Mas ele teve que aprender essa lição, ele teve que usar a cabeça. Ele teve que ter uma mentalidade mudada para efetivamente não temer. Então, a Bíblia diz para você não temer. Mas se você não pensar sobre a vida a partir do temor do Senhor, você vai continuar temendo. Deus te deu um cérebro para você usar. E ele faz parte da construção da sua imagem de mundo, da realidade, para que você lide com as coisas. Então, a ordem é, sim, não temer. Por que eu não deveria temer? Tem uma razão. Ele está dizendo isso para os seus ouvintes, talvez para Israel reunido, para seus discípulos. Por que não temer? Quando vêm dias maus, inimigos traiçoeiros se aproximam, a maldade dos meus inimigos se acerca, como dizem algumas versões. E que inimigos são esses? Quem são esses homens maus? São pessoas, diz o verso 6, que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas. Então, é uma experiência específica aqui. É a opressão que vem de pessoas ricas e poderosas, gente que a opinião tem peso, que tem dinheiro, que consegue mexer os pauzinhos e conseguir suas coisas, mas é gente ruim. Está implícito aqui. Mas vejam que essas pessoas, essa é a questão, elas são poderosas, ricas e confiam em si mesmas. Essas pessoas estão prevalecendo. Essas pessoas estão cercando o salmista. Então, é uma injustiça aqui que está acontecendo. E a pergunta que você faz nesse momento é, obviamente, todo mundo faz, cadê Deus que está vendo isso acontecer e não está fazendo nada? O problema aqui é o problema que aparece em outros lugares na Bíblia, da prosperidade dos ímpios. Abra sua Bíblia aí no Salmo 73, que é um outro salmo que fala disso também. Salmo 73. A gente vai ler apenas os versos 1 a 3, só para os irmãos terem uma visão aqui do mesmo problema, mas colocado de uma outra forma. Aqui é um salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. E aí ele vem falar da sua experiência. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Esse é o problema. São pessoas que estão fazendo ruindade por aí e parece dar tudo certo para eles. Eles não ficam mais pobres nem menos poderosos. E eles vão cercando ali a vida, ocupando os espaços. Então, essa é a questão do salmista. E o Asaf, ele confessa, né, que ele teve inveja dessas pessoas. Ele teve inveja. Então, não é só um problema de você ser oprimido, não. É que só de ver esse povo lá, o seu coração fica abalado ali. O pecado vem, você quase tropeça. E como é que você lida com isso? Tem que lidar com isso. Porque a gente tem alguns impulsos que são naturais e alguns pecaminosos que vão levar a gente a se preocupar quando tem pessoas poderosas que são más. Obviamente, você fica com medo, né? Esse pessoal está solto aí. A qualquer momento, eles podem me enxergar, podem me ver, pode sobrar para mim. Então, é, de qualquer forma, um motivo de preocupação. Mas, além disso, pode ser motivo de inveja. Como é que você trata com isso? E a gente fica perturbado. Você já teve experiência assim, de ficar perturbado em situações assim? A solução de algumas pessoas, inclusive, por exemplo, se tem um sujeito assim no trabalho, né, tem um sujeito lá crescendo muito, só que ele é meio inescrupuloso, né, meio narcisista, e tem influência e força, e começa a mexer os pauzinhos, você começa a ficar preocupado, e às vezes você vai e entra no jogo, né, vai fazer uma politicagem, entra nesse processo. Então, você pode ser arrastado para o pecado também e quase resvalar o pé, como diz o Salmo 73, como Asaf descreve ali. Então, você precisa achar o lugar certo. Qual é o lugar certo? Então, você não deve temer, mas qual é o ângulo para considerar isso? Essas pessoas não são pessoas que estão abertas para Deus ou para o próximo. Aqui são pessoas que confiam seus bens e se gabam das suas riquezas. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é não ser como essa pessoa. Porque essa é sempre a tentação quando você encontra o mal. É de você ficar mal também. Essa é a tentação principal. É você toma a picada do mal e a tentação é deixar o veneno entrar. E você se tornar aquilo. Quem são essas pessoas? Gente, pessoas que confiam nos bens e se gabam. Ou se gloriam, como dizem algumas versões. Se gloriam das coisas terrenas e das suas realizações, não é isso? Se gabam de suas muitas riquezas. Gente, isso é o homem carnal, na linguagem do Novo Testamento. Abre sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses. Aqui ele não está falando de pessoas ricas do ponto de vista monetário ou poderosas necessariamente do ponto de vista político. Mas veja o que é o espírito da carnalidade. Filipenses capítulo 3, vejam aí no verso 4. Paulo está falando sobre os judaizantes e sobre o seu passado como um rabino fariseu incrédulo. Então, o que ele diz? Versículo 4. Eu até poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que está na lei eu era irrepreensível. Então Paulo está falando sobre essas pessoas que acham que podem ser justificadas diante de Deus pelo cumprimento da lei, e o Paulo fala assim, se fosse para se gabar disso eu era o cara, porque eu superava todo mundo da minha classe, eu era o número um. O que é isso? Isso é confiar na carne. Isso é a carnalidade. É confiar nas suas realizações. É você contemplar as suas realizações para pensar a sua relação com Deus, viver a sua relação com Deus e com os outros. Depois, aqui no versículo 18, veja o que ele diz. De novo, criticando esses judaizantes. Há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. A glória que eles têm se baseia no que é vergonhoso. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, onde nós aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a carnalidade é uma vida voltada para a potência humana, para o que nós podemos fazer. É uma vida em si mesmada. O Lutero descrevia o estado de pecado assim, que o homem está encurvado sobre si mesmo, encurvados em si. Então, essa é a condição carnal. O homem vive pensando, pensando sobre o que ele quer e o que ele entende da terra. Na linguagem de Paulo, é a cidadania terrena. Mas é bem isso que a gente encontra aqui. Confiam em suas riquezas e gabam, confiam nos seus bens e gabam das suas riquezas, ou seja, daquilo que eles conseguiram produzir, do seu poder de influência, de interferência mais básico. A gente tem isso, obviamente, continua existindo hoje. O homem natural não pensa de outro jeito. Ele pensa no que ele pode adquirir com a sua força física, com o seu dinheiro, com o seu capital social, com a sua beleza física. É assim que vive o homem carnal. A sua existência é construída em cima de suas habilidades, em cima das suas riquezas, em cima das suas realizações, e ele não enxerga nem Deus nem o outro. Ele está encurvado sobre si mesmo. Isso é o homem carnal. Como é que o salmista lida com essa constatação de que essas pessoas que ignoram Deus e os homens, que confiam nas suas riquezas e só pensam em coisas terrenas, estão aí prosperando, crescendo, cercando o salmista de todos os lados, com a imaginação maligna. Isso é motivo de ficar preocupado. E aí ele olha por um ângulo que nivela tudo. É a morte, né? Olha o que ele diz no versículo 7. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. O que o salmista está dizendo aqui? Que a confiança desses homens maus, desses inimigos traiçoeiros, é ilusória. Porque esses bens que eles possuem, eles na verdade não possuem. Na verdade, eles estão devendo até a alma. A linguagem aqui é do resgate e do pagamento. Resgate e pagamento. Abre a sua Bíblia em Levítico. Aqui a gente vai ter um contexto para entender melhor essa linguagem da redenção, do resgate e da dívida do irmão. Aqui a minha versão diz que homem algum pode redimir seu irmão. Tem versões que não mencionam o irmão. Só dizem que homem algum pode redimir ou pagar o preço de sua vida, mas no original fala do irmão. Isso tem um contexto aqui. Levítico, capítulo 25. É um trecho que fala sobre as leis do Senhor para Israel, para resgates, resgate de terras, resgate de vidas. que são, por causa de dívidas, ficam bloqueadas, por assim dizer. Então, Levítico 25, 47, vejam só. Se um estrangeiro ou peregrino que estiver contigo tornar-se rico, e teu irmão que está com ele empobrecer e vender-se a esse estrangeiro ou peregrino, como escravo no caso, ou algum parente desse estrangeiro, poderá ser resgatado depois que tiver sido vendido. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Até seu tio ou filho do seu tio, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Ou, se ele tiver se tornado rico, poderá resgatar a si mesmo. Isso podia acontecer com um escravo, inclusive. Fazia parte do sistema de ordem de trabalho e servitude no mundo antigo. Às vezes o escravo era rico, e aí ele conseguia meios de se resgatar, até de resgatar outras pessoas. Mas vejam que existe uma questão aqui, então. O sujeito ficou numa vulnerabilidade, empobreceu, teve que se vender como escravo, porque ele teria uma cobertura, uma proteção social e econômica. Mas e aí como é que faz? Virou escravo? Não, se virou escravo de um estrangeiro, existe um direito na terra de um parente olhar e falar assim: não, não vou deixar isso acontecer. E ele vai resgatar o seu irmão por um valor. Então, eram leis que o Senhor estabeleceu num mundo que era um mundo de senhores e escravos. Então, Deus deu leis para moralizar esse negócio. Mas vamos para o Salmo. O que o salmista está imaginando aqui? Que existe um sentido em que todo mundo foi vendido como escravo e ninguém consegue pagar a dívida. E é por isso que todo mundo morre. Por que todo mundo morre? Porque todo mundo está devendo e ninguém tem grana para pagar esse resgate. Não tem jeito de pagar esse resgate. Essa é a questão. Então, de repente, o salmista olha e fala assim: cara, essas riquezas, essa beleza, essa importância, na verdade, se você vai checar a ficha, a capivara do sujeito, ele está devendo até o tutano. E não tem jeito, não paga, não paga. Ele entrega a beleza dele todinha lá, ela não paga. Ele vai colocar o poder dele todo, a grana dele toda, a bondade dele toda, não paga. E no final, vai todo mundo para o Sheol, a sepultura. Então, essa é a primeira constatação do salmista, é que isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Eu sempre dou essa ilustração, né, agora usando um outro sentido, mas é como o Titanic ali. Imagina que alguém viu que o iceberg rasgou todos os tanques de ar do Titanic. Mas é um navio enorme ali, né? O povo está lá jantando, deu uma tremidinha ali, balançou um pouquinho o copo de vinho, e o povo está jantando. Mas o sujeito que olhou de fora e viu o casco rasgado, ele falou assim: eu não quero tomar, não quero beber, não. Eu perdi a fome na hora, não é isso? Então, é que o salmista olhou e falou assim: cara, na real, eu não sei, não é para se preocupar com isso. Ah, porque o sujeito está lá feliz e rico e maldoso, e daí que ele está feliz? Tipo assim, esse barco vai afundar, ele está condenado. Então, essa é a primeira coisa, ele olha e percebe que não tem jeito, a morte mostra que todos estão na mesma situação, está todo mundo devendo, não tem como pagar essa dívida e não ser condenado. Então, esse é o primeiro ensinamento de contemplar a morte, é que está todo mundo devendo e ninguém escapa dessa dívida. Por isso, todo mundo morre. Romanos 6:23, os irmãos se lembram muito bem disso, não precisa abrir lá. O salário do pecado é a morte, é isso. Então, a morte é uma palavra final de Deus. Mas a morte, além de mostrar que todo mundo está devendo e ninguém consegue pagar a dívida nem para si, nem para o seu irmão, e ninguém se resgata, pelo menos é o que parece, a morte também é democrática, né? Porque ela nivela todo mundo. Vejam aí, depois no versículo 10. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Então, a morte também é democrática, né? Porque tanto faz se o sujeito é estudado ou ele não é estudado, todo mundo morre igual. E os bens ficam para os próximos. Mas os próximos também não conseguem reter nada, e eles morrem. E, na verdade, ninguém tem nada. De quem são esses bens? Porque ele está pensando assim, nossa, eu posso ficar preocupado, eu estou sofrendo, porque tem um sujeito ali muito rico, muito poderoso, mas ele vai morrer. Ninguém vai resgatar a alma dele, a nefesh, a vida dele. Ninguém vai resgatar. Então, os bens dele vão para outro, mas o outro também não segura esses bens, porque ele também vai morrer. E os bens... Quem que manda nesse negócio? Ninguém tem nada. Todo mundo está vivendo de coisa emprestada. Todo mundo. E tanto faz se o cara é rico, ou, perdão, se o cara é sábio, o fato dele ser sábio também não faz ele possuir nada. Ele continua não tendo nada do mesmo jeito. Morreu, bola para frente. Então, o nivelamento é total. Olha ali o versículo 11. Os seus túmulos serão suas moradas para sempre, as suas habitações de geração em geração. Então, no fim, todo mundo vai para esse buraco vazio. E algumas pessoas pensam assim, nossa, mas eu preciso deixar um legado. Eu preciso... Aí a pessoa tenta fazer alguma coisa, pelo menos deixar um nome, né? Então, dá um nome para uma cidade, né? Alexandria. Então, aí, supostamente, ele está... dando um jeito, né? Um desespero de tentar se apegar na existência atual. Né? Então, eu estou indo, mas eu vou deixar uma coisa aqui. Então, dá o nome dele para as terras. No fim, não dá certo, tudo vai ser esquecido, as realizações vão para o saco, a memória de civilizações inteiras desapareceu, não existe razão para pensar, se Jesus demorar muito, que a civilização atual passe por um processo de desmantelamento e esquecimento, como aconteceu com outras. E, para a maior parte dos seres humanos, isso é muito mais vívido do que para alguns mais influentes, é que a memória vai desaparecer também. Isso está lá em Eclesiastes. Isso é ensinado em Eclesiastes. E aí o salmista, aí ele joga pesado, quando chega no verso 11, perdão, no verso 12, aí ele joga pesado, olha aí. É tão democrática a morte que o homem, mesmo muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Então, tem versões que dizem que ele morre como os animais. Ele é abatido como os animais. Então, é tão democrática a morte que você, todos os seres humanos, nós todos, fomos nivelados à posição dos bichos. Ok, o homem foi feito... a imagem de Deus, Salmo 8 diz que ele foi coroado de honra e glória, mas na morte, isso tudo é arrancado. E realmente, os seres humanos morrem como qualquer bicho morre. E isso é uma coisa de Deus, um jeito de Deus lidar com o homem. Aqui lembra muito Eclesiastes, né? Veja Eclesiastes 3, abre a sua Bíblia, pouco depois aí. Eclesiastes capítulo 3... E a gente vê que realmente é um salmo de sabedoria. Ele está conversando com provérbios antigos de Israel. Eclesiastes capítulo 3, versículo 18. Vejam que o homem morre como os animais, não é por acaso, não. Por que que o homem morre como os animais? E a gente fica indignado, fala assim, mas o ser humano ele tem uma dignidade. Por que que ele morre desse jeito? Olha o que o pregador diz, Eclesiastes 3, 18, eu disse no coração, Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. Por quê? Porque, é claro, a gente foi feito no sexto dia, junto com os animais. E Deus mandou a terra produzir os animais e fez a gente do pó da terra. Mas a gente, claro, tem a imagem divina, a gente tem uma dignidade, uma relação especial com Deus. Mas se tirar essa relação especial com Deus, a gente é o quê? Pó. E o problema do pecado tem muito a ver com isso. É o ser humano esquecer que ele só tem essa dignidade porque ele tem a imagem divina, e aí ele quer viver isso sem Deus. E aí qual é a instrução de Deus para o ser humano? Então, eu vou te ensinar que sem mim, você só é pó. E aí o homem morre como os animais. E é por isso que os homens morrem. A gente precisa compreender isso. Ah, por que acontecem desastres, tragédias e tanta gente morre? Por que que morre? Por que, gente? Porque a gente não quer olhar para Deus, que é a fonte da nossa imagem. Então, Deus prova os homens para que possam ver que são como animais. E aí a gente é humilhado e colocado naquele lugar e a gente fala assim, oh, nossa, eu confiava nas minhas riquezas, eu achava que eu tinha construído segurança, que eu era alguém. Aí Deus dá uma soprada e tum, vai tudo para o saco. E aí os homens morrem como animais. Mas é isso mesmo. Sem a graça de Deus, você não é mais do que isso. Eu não sou mais do que isso. E aí eu tenho que ser lembrado, porque eu esqueço disso. E eu esqueço de Deus. Isso é a hibris, é a arrogância. E o ser humano esquece que ele é um bichinho, entre outros bichinhos. E que sem a graça de Deus, ele não merece nada, não pode reivindicar nada. E a gente esquece disso. Então vejam só, Deus prova os homens para que eles vejam que são como os animais. Verso 19. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos retornarão ao pó. Tivesse avisado que era o tema do, né, do Dia das Mães, você nem vinha, né? Você ia direto para o almoço. Irmãos, esse é o raciocínio do salmista. Ele olha para a realidade da morte e ele fala assim, esses caras estão viajando, eles acham que são alguém. E, na verdade, eu estava viajando, né? Porque eu pensava, como que eu posso ter inveja de uma situação dessa? Do sujeito ser rico, poderoso, fazer maldade com isso e achar que está bem, que é alguém. Isso é o cúmulo da alienação. Não é para ter inveja disso. É para morrer de medo disso, de ficar assim. Isso não é uma situação para ser invejada, para ser cobiçada, para você se imaginar naquele lugar. Não é, absolutamente. Isso é tropeçar, resvalar o pé, como diz o Salmo 73. Depois leia o Salmo 73 junto com esse. Então, não é para pensar desse jeito. E aí ele resume isso no versículo 13. Esse é o destino dos que confiam em si mesmos, dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Então, isso está lá em Filipenses, né? A carnalidade é isso, confiar em si mesmo. É achar que, sem a graça de Deus, as suas realizações significam alguma coisa. Se Deus não sustentar cada gesto, cada respiração sua, você não realiza nada. Você só está aí fazendo, trabalhando, vivendo, se alegrando ou se entristecendo, trabalhando, porque Deus está sustentando isso. O nosso trabalho acontece em cima do trabalho divino. Deus descansou do seu trabalho, isso significa que ele completou a obra da criação e é por isso que a gente pode trabalhar, é porque Deus trabalhou. Deus plantou o jardim, a gente cuida do jardim, mas Deus plantou o jardim. Então, a gente, por nós mesmos, nós não temos nada, não somos nada. Mas esses que confiam em si mesmos, verso 14, como ovelhas estão destinados à sepultura e à morte lhes servirá de pastor. Aqui, sepultura é o Sheol. Então, a morte é... A imagem aqui parece uma coisa de terror, né? Então, a morte apascenta as almas desses homens, cuida desses homens. Eles estão imersos na morte, já estão. Esse é o destino. Existe uma esperança, ele introduz no meio do verso. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. Mas quanto a eles, a sua aparência vai se desfazer na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas existe uma saída. Versículo 15. Qual é o ponto de vista a partir do qual o salmista ver essas coisas? Porque lendo Eclesiastes desatentamente, ou lendo esse salmo até aqui, você poderia pensar que esse cara era um existencialista, né? Esse cara leu Sartre, não é possível. Você poderia pensar isso lendo Eclesiastes, que ele diz assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? A vida não tem sentido, você morre igual um bicho, tanto faz se você é sábio ou não é, rico, pobre, e não existe sentido em nada. Lendo Eclesiastes, você tem essa impressão, né? Mas não é isso. O sábio de Israel, ele não meramente via as coisas do ponto de vista da morte. Ele seria só um niilista se ele visse assim. Porque você pode fazer isso, você olhar o limite final da existência, a morte, e pensar, isso é a mosca na sopa. O fato de que existe a morte invalida tudo. Tira o sentido de qualquer coisa. Isso, no máximo, levaria alguém para o niilismo. O salmista aqui está pensando não a partir da morte, mas de um outro ponto de referência, que dá sentido, inclusive, para a morte. A própria morte é interpretada a partir desse outro lugar. E que lugar é esse? Onde é que esse salmista está? Ele já disse ali, pela manhã os justos triunfarão. Então, ele está falando sobre a noite da sepultura e, de repente, ele fala que tem um dia e que, quando esse dia nascer, os justos estarão lá. E depois ele diz, no versículo 15, que Deus redimirá a vida, a minha vida da sepultura. Em primeiro lugar, irmãos, ele usa o mesmo termo, redimir, resgatar, que ele usou no versículo 7, quando ele fala que ninguém pode redimir ou resgatar a alma do seu irmão. Ele retoma a linguagem do resgate e ele diz que Deus vai resgatá-lo. Gente, isso é maravilhoso, porque, é claro, o salmista, a essa altura, não faz ideia de como é que Deus vai fazer isso. Como é que Deus vai fazer isso? Porque é necessário pagar uma dívida para resgatar o sujeito que se tornou escravo. E aqueles que são escravos da morte não têm como pagar o seu resgate. Ninguém pode pagar esse resgate. Então, o salmista, de repente, diz: Deus vai pagar o meu resgate. Em pleno Antigo Testamento, Deus vai pagar esse resgate. O que ele está dizendo? Que Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito de pagar essa dívida. E se essa dívida for paga, eu não tenho que ficar no Sheol. Então, tem uma fé aqui nascendo que ainda não usa a palavra ressurreição, mas está na ponta da língua. E ele diz mais ainda: Deus redimirá minha vida da sepultura e me tomará para si. Essa expressão é importante. Ela não aparece desse jeito em vários lugares. Ela aparece na história de Elias, e o primeiro lugar que ela aparece está em Gênesis. Veja, abre sua Bíblia em Gênesis 5. Essa expressão aparece aqui em Gênesis, capítulo 5, versículo 22 em diante. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos, e Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Essa expressão, ela reaparece aqui no Salmo. Então, o salmista, o que ele tem para falar sobre o seu destino? Ele não tem a história de Jesus, né? Ele ainda não sabe disso, essa revelação ainda viria da ressurreição de Jesus, mas ele tem uma história lá atrás de um sujeito que ele parece que não morreu, ele sumiu, porque ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, o salmista fala assim: Deus, não sei como, vai pagar o meu resgate e vai me tomar para si. Isso é a fé na ressurreição, brotando lá no Antigo Testamento, num mundo que ainda não entendia essas coisas. E ainda tinha muita revelação profética para acontecer, para a esperança da ressurreição se desenvolver. Quando a gente lê Daniel, essa esperança está desenvolvida. A gente leu isso em Daniel. Muitos dos que agora dormem, né, vão ressuscitar dos mortos para condenação e para salvação. Então, essa esperança está desenvolvida em Daniel. Mas aqui ela ainda não está desenvolvida. O que dá ao salmista a crença na ressurreição? É certamente o que está aqui em Gênesis 5 e o que está na caminhada de Israel com Deus. É que Deus é Graça e verdade. Deus é amor e fidelidade. Se Deus entrou num relacionamento, se Deus mostrou que ama o seu povo, não faz sentido que Deus ame o seu povo e deixe o seu povo trancado no Sheol. A relação com Deus, o andar com Deus, a comunhão com Deus faz nascer na alma a esperança de que Deus estará sempre conosco. A ressurreição não é apenas uma crença mecânica que é acrescentada porque faz parte de uma lista de doutrinas que você precisa subscrever para ser membro da igreja. Não é só uma doutrina que a gente sabe porque teve uma revelação sobrenatural. Ela é uma doutrina que emerge da própria relação que Deus estabelece com o seu povo. Abre o Salmo 16. Salmo 16 é um salmo que aparece no Novo Testamento aplicado ao próprio Jesus. Vocês vão lembrar, por exemplo, do sermão de Pedro no Pentecoste, ele cita esse salmo, aplicando a Jesus. Então vejam só o que nós lemos aqui nesse salmo. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Agora veja o verso 5. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Vejam, Deus está falando ao coração do salmista. O salmista disse, o Senhor é a minha herança. E o Senhor responde para ele e o aconselha. Versículo 8, sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Então aqui existe uma segurança para viver com base no conhecimento de que a presença de Deus está ali, Deus é fiel. Então isso leva a conclusões. A fé pensa, irmãos. Versículo 9, por isso o meu coração se alegra e meu espírito se regozija. E até meu corpo habitará seguro, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença a plenitude da alegria e na tua direita há eterno prazer. Conhecer a Deus significa saber que você nunca será abandonado. E se você sabe que você nunca será abandonado, você sabe que o resgate vai ser pago. O salmista não fazia ideia de como isso ia ser feito. Mas a gente sabe agora. Porque Jesus pagou esse resgate. O salmista também não sabia como é que Deus vai nos tomar. Ele tinha a história do Enoque e a história do Elias. E aí ele olhou e falou assim, o Deus de Enoque e o Deus de Elias é o meu Deus, e eu estou andando com Deus, então Deus também vai me tomar para si. Mas agora a gente sabe como que isso acontece, porque Jesus fez essa oração. Jesus orou isso aqui, que está no Salmo 16, não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E Pedro pregou esse sermão no Pentecoste, e ele citou o Salmo 16, e ele diz que isso não era Davi, isso era o próprio Jesus falando pela boca de Davi. Por isso, quando a gente se une com Jesus e a gente entra no relacionamento com Deus que Jesus tem com Deus, e Deus comunica o seu amor no nosso coração, a gente começa a saber que a gente tem um futuro. Então a gente passa a ter esperança. E quando você tem esperança, é claro que isso vai te deixar muito realista. Tem gente que pensa que a religião deixa a gente anestesiado. Não, a arrogância deixa a gente anestesiado. Porque a arrogância é que faz um sujeito rico e poderoso pensar que ele é alguém e continuar vivendo assim. A arrogância é que faz o homem não pensar na morte. Mas, pelo contrário, se você anda com Deus e você tem esperança, aí você tem a coragem e a serenidade de ver a realidade da morte e de encarar a morte, como Jesus encarou. É o contrário. Na verdade, é porque o salmista anda com Deus que ele tem presença de espírito para olhar para o mundo e falar: cara, a morte vai levar esse negócio todo. Quem depende e confia na carne e só busca as coisas temporais, não tem coragem de olhar a morte nos olhos. Porque se ele olhar a morte nos olhos, ele vai saber que tudo aquilo que ele confia não vale nada. Ele não vai fazer isso. Pelo contrário, a fé traz a sobriedade. É só com a fé e com a esperança que você vai ser realista o suficiente para olhar para o mundo e dizer: é isso mesmo, os homens morrem como animais. E eles morrem porque estão endividados. E não tem ninguém para pagar esse resgate. Mas mesmo que eu morra, aquele que crê em mim, diz Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Vamos orar, irmãos. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Se você temeu e invejou os homens ricos, poderosos e maus, peça perdão ao Senhor e peça para Ele te dar, colocar o seu coração nesse lugar. Ore sobre isso enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.